Segunda Samuel, capítulo 1, verso 1 a 2. Saul estava morto e Davi tinha voltado a Ziclague depois de matar os amalequitas. 3 dias mais tarde, veio do exército israelita um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, como sinal de tristeza. Ele caiu ao chão diante de Davi como prova de muito respeito. 3. De onde você? Davi perguntou. Venho do exército israelita, o homem respondeu. 4. Que foi que aconteceu? Davi perguntou. Diga-me como foi a batalha? E o homem respondeu. Nosso exército inteiro fugiu. Milhares de homens estão mortos e feridos no campo. E Saul e seu filho Jonatas foram mortos. 5. Como é que você sabe que estão mortos? 6. Porque eu estava no Monte Gilboa e vi que Saul estava apoiado sobre sua lança com os carros inimigos cercando por todos os lados. 7. Quando ele me viu, chamou-me para junto dele e fui atender. 8. Quem é você? Ele perguntou. Uma amalequita, respondi. 9. Venha cá e me livre desta miséria. Pediu, pois estou num terrível sofrimento, mas a minha vida não termina. 10. Então eu o matei porque sabia que ele não tinha condições de viver. Depois tomei a sua coroa e uma das suas pulseiras para trazer aqui ao meu senhor. 11. Davi e seus homens rasgaram suas vestes em sinal de tristeza quando ouviram a notícia. 12. Eles lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo povo do Senhor e pelos homens de Israel que morreram naquele dia. 13. Então Davi perguntou ao moço que havia trazido a notícia: de onde é você? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, uma amalequita. 14. Por que você matou o rei escolhido de Deus? Perguntou Davi. 15. Então Davi disse a um dos seus moços, mate esse homem. E o moço se atirou com sua espada sobre o amalequita e o matou. 16. Você morre por sua própria condenação, disse Davi, pois você mesmo confessou que matou o rei escolhido de Deus. 17 e 18. Davi chorou muito e mais tarde escreveu um hino triste para Saul e Jonatas, ordenando que o hino fosse cantado por todo Israel. Ele é copiado aqui do livro Baladas Heróicas. 19. Ó Israel, teu orgulho e alegria estão mortos sobre os montes. Heróis poderosos caíram. 20. Não contes aos filisteus para que eles não se alegrem. Esconde isto das cidades de Gate e de Ascalon, para que as nações que adoram deuses falsos não se riam em triunfo. 21. Ó Monte Gilboa, não cai orvalho nem chuva sobre ti. Não haja plantação de cereais nas tuas encostas, pois ali o poderoso Saul morreu. Ele não é mais o rei escolhido de Deus. 22. Tanto Saul como Jonatas matavam a seus mais fortes inimigos e nunca voltavam das batalhas com as mãos vazias. 23. Quanto eles eram amados e quão maravilhosos eram, tanto Saul como Jonatas. Eles estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. 24. Mas agora, ó mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele enriqueceu vocês com finas roupas e ornamentos dourados. 25. Esses poderosos heróis caíram ao meio da batalha. Jonatas foi morto lá nas montanhas. 26. Como eu choro por você meu irmão Jonatas, quanto eu o amava, e o seu amor por mim era mais profundo do que o amor de mulheres. 27. Os poderosos caíram, despojados de suas armas, e morreram. Segunda Samuel, capítulo 2, verso 1. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo mudar-me para alguma outra cidade de Judá? E o Senhor respondeu: sim, deve. Para que cidade então irei? Continuou Davi. Para Hebrom, respondeu o Senhor. 2. Então Davi e suas esposas, Ainoá de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. 3. E ainda os seus homens com suas famílias foram todos de mudança para Hebrom. 4. Ao chegarem ali, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Quando Davi foi informado de que os homens de Jabes e Gileade tinham feito o sepultamento de Saul, 5. Mandou este recado a eles: Deus abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul um sepultamento decente. 6. Deus seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu também, de minha parte, serei generoso com vocês pelo bem que praticaram. 7. E agora peço a vocês que sejam meus fortes, valentes e leais guerreiros, pois o rei Saul já está morto, e os homens de Judá já me confirmaram como novo rei. 8. Porém Abner, o comandante-chefe do exército de Saul, tinha ido a Maanaim para coroar o filho de Saul, Isbosete, rei sobre. 9. Gileade, Aser, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobretudo Israel. 10 e 11. Naquela época, Isbosete estava com 40 anos de idade. Reinou em Maanaim por 2 anos, enquanto Davi, em Hebrom, reinou sobre Judá por 7 anos e meio. 12. Um dia, o general Abner dirigiu uma parte do exército de Isbosete de Maanaim para Gibeon. 13. E o general Joabe, filho de Zeruia, por sua vez dirigiu as tropas de Davi ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa do Gibeon, onde se defrontaram, ficando o exército de Abner do lado de lá da represa, o exército de Joabe do lado de cá. 14. Então Abner fez uma proposta a Joabe: deixemos que alguns soldados do seu exército lutem com alguns do meu exército. Vejamos o resultado. Joabe concordou. 15. Assim foram escolhidos 12 homens de cada lado para uma luta de vida ou morte. 16. Cada qual atacava o seu adversário agarrando-o pelos cabelos e o enterrava com a espada em seu corpo. A luta foi de tal modo dura que todos caíram mortos. A esse lugar do combate foi dado o nome de Campo das Espadas. 17. Então os dois exércitos começaram a lutar um contra o outro. No fim do dia, Abner, general do exército de Israel, foi derrotado por Joabe, o comandante do exército de Davi. 18. Abisai e Azael, irmãos de Joabe, tomaram parte na batalha. Azael era ligeiro e corria como uma cabra do montês. 19. Começou a perseguir Abner. Ele corria sem parar, sempre atrás de Abner. 20. Abner olhou para trás e, vendo que alguém o perseguia, gritou: por acaso você é Azael? Sim, respondeu ele, sou Azael. 21. Então persiga a outra pessoa e não a mim, Abner implorou. Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas. Porém, Azael não deu ouvidos e continuou a sua perseguição. 22. De novo, Abner gritou para ele, saia detrás de mim. Como é que poderei enfrentar seu irmão Joabe se eu tiver de matar você, Azael? 23. Mas Azael se recusou a atender. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança que atravessou o corpo de Azael. Ele tombou ao chão e morreu. Todos que ali chegavam paravam ao lado do seu corpo. 24. Depois disso, Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol, eles chegaram ao Monte Amar, perto de Gia, ao lado do caminho que levava ao deserto de Gibeon. 25. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto da colina. 26. Então Abner gritou a Joabe, é justo que nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós. Já não está na hora de mandar seus homens que parem de perseguir a seus irmãos? 27. E Joabe respondeu em alta voz, Deus é testemunha de que mesmo que você não tivesse falado, nossos homens voltariam para casa amanhã cedo. 28. E fazendo soar sua trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel. 29. Nessa noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale do Jordão, atravessaram o rio e marcharam durante a manhã até chegar a Maanaim. 30. Joabe voltou com seus homens para casa, menos 19 deles que tombaram na peleja, sem contar Azael. 31. Porém, dos homens de Abner, 360, todos da tribo de Benjamim, foram mortos. 12. 32. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram de volta a noite toda, chegando a Hebrom quando o dia ia amanhecendo. Segunda Samuel, capítulo 3, verso 1. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o lado de Saul se tornava cada vez mais fraco. 2. Enquanto Davi estava em Hebrom, nasceram-lhe 6 filhos. O primeiro chamava-se Amnon e era filho de Ainoã, de Jezreel. 3. Depois de vinha Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. 4. O quarto filho, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E quinto, o sexto era Itreão, filho de Eglá, todos estes nascidos em Hebrom. 6. À medida que a guerra continuava, Abner se tornava cada vez mais poderoso como chefe do exército de Saul. 7. Abner, abusando de sua posição, tomou para si uma jovem chamada Rispa, que era uma das prediletas de Saul. Quando Isbosete soube disso, chamou a atenção de Abner. 8. Abner não gostou e chegou mesmo a ficar furioso com Isbosete. Por acaso sou um cão judeu para ser tratado dessa maneira? Gritou Abner. Depois de tudo o que fiz por você e por seu pai, Saul, depois de eu ter livrado os seus homens das mãos de Davi, é essa a recompensa que recebo? É justo, depois de tudo, que você me chame a atenção por causa de uma mulher? 9 e 10. Deus é testemunha de que vou fazer tudo para tirar de você o poder. Desde Dan até Berseba, entregarei o seu reino a Davi e assim serão cumpridas as promessas do Senhor feitas a Davi. 11. Isbosete nada respondeu, pois teve medo das palavras de Abner. 12. Então Abner mandou mensageiros a Davi propondo um acordo. Ele entregaria o reino de Israel a Davi. Em troca, ele, Abner, seria nomeado comandante-chefe dos dois exércitos unidos, o de Israel e o de Judá. 13. Muito bem, respondeu Davi. Farei o acordo com você mediante uma condição. Quero que me traga minha esposa Mical, filha de Saul. 14. E Davi mandou este recado para Isbosete: mande-me de volta minha mulher Mical, pois eu a comprei em troca da vida de 100 filisteus. 15. Então Isbosete tirou Mical de seu marido Paltiel, filho de Laís, e a enviou a Davi. 16. Paltiel, chorando, acompanhou a sua mulher até Baurim. Então Abner lhe disse: volte para casa agora, Paltiel. E ele voltou. 17. Abner havia conversado com os chefes de Israel, lembrando que por muito tempo eles tinham desejado Davi como rei do seu povo. 18. Está na hora, disse Abner a eles, pois estas são as palavras do Senhor: Davi é quem vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus e de quaisquer outros inimigos. 19. Abner conversou também com os chefes da tribo de Benjamim. Depois foi a Hebrom relatar a Davi a boa vontade que havia conseguido do povo de Israel e de Benjamim. 20. Havia 20 homens na companhia de Abner. Davi os recebeu com um grande banquete. 21. Ao despedir-se, Abner disse a Davi: prometo que reunirei o povo todo de Israel, e você será feito rei conforme sempre desejou. E Davi deixou que Abner voltasse em paz. 22. Logo depois que Abner partiu em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi voltaram de um assalto, trazendo com eles muita coisa que conseguiram tomar do inimigo. 23. Quando Joabe soube que Abner havia estado com o rei Davi e que havia voltado em paz, são e salvo, 24 e 25, procurou imediatamente o rei e assim lhe falou: ó rei Davi, que foi que fez? Que significa deixar Abner ir-se embora em paz? Sabe perfeitamente que ele veio aqui, um espião, para nos sondar. É certo que ele vai voltar para nos atacar. 26. E Joabe mandou os mensageiros atrás de Abner, dizendo a ele para voltar. Os mensageiros alcançaram Abner perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta à presença de Joabe sem que Davi soubesse. 27. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, perto do portão da cidade, como se tivesse um assunto particular a tratar com ele. Assim que se viram a sós, Joabe puxou a espada e com ela feriu a Abner na barriga, matando-o. Joabe agiu dessa forma para vingar a morte de Azael, seu irmão, a quem Abner matou. 28. Quando Davi soube do acontecido, declarou: Deus sabe que eu e meu povo não tomamos parte nesse crime praticado contra Abner. 29. Joabe e sua família são os culpados. Espero que cada um de seus filhos seja castigado com doenças como câncer, lepra, incapacidade de ter filhos, aleijões pelo corpo e até mortes pela espada e pela fome haverá na família de Joabe. 30. Joabe e seu irmão Abissai foram, pois, responsáveis pelo assassinato de Abner. Eles vingaram a morte do irmão Azael na batalha de Gibeon. 31. Então Davi ordenou a Joabe e a todos os que estavam com ele: vão à frente do cortejo fúnebre para o cemitério, chorem e lamentem a morte de Abner. E o rei Davi também acompanhou o enterro até o cemitério. 32, Abner foi sepultado em Hebrom. O rei e todos os acompanhantes choraram ao lado da sepultura. 33, 34, ó Abner, porque era preciso que você morresse como um perverso, como se fosse um homem mau, lamentava o rei. Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés estavam amarrados. Você foi assassinado, vítima de uma traição. E todo o povo chorou e chorou novamente a morte de Abner. 35 e 36. No dia do sepultamento, Davi se recusou a comer. Então, depois do enterro, insistiram com ele para que tomasse pelo menos um pouco de sopa. Porém, Davi não aceitou, pois havia prometido a si mesmo somente comer depois do pôr do sol. Todos os que notaram isso concordaram com ele. Aliás, tudo o que o rei fazia parecia certo aos olhos de todos. 37. As nações de Judá e Israel, pela atitude de Davi, imediatamente entenderam que ele não era em nada responsável pela morte de Abner. 38. Davi disse a seu povo: um grande chefe, um grande homem, tombou hoje em Israel. 39. E mesmo sendo eu um rei escolhido por Deus, nada posso fazer contra esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, pois eles estão nas mãos de Deus, que saberá como fazê-los pagar pelo seu crime. Salmo 123, 1. Ó Deus, a Ti que vives no céu, como Rei do Universo, eu olho cheio de esperança. 2. Olhamos para o Senhor, o nosso Deus, esperando a Sua graça, como o Senhor servo olha para o seu patrão e a empregada olha para a sua patroa, esperando um gesto ou uma ordem. 3. Ó Senhor, salva-nos com a Tua graça e mostra-nos a Tua misericórdia, pois todos os povos nos desprezam. 4. Nosso coração já está cansado das zombarias dos povos ricos e do desprezo das nações fortes e orgulhosas. Salmo 124, 1. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se Ele não tivesse permanecido ao nosso lado, e todo o povo de Israel tem de reconhecer esse fato, quando houve luta contra nós, 3. Os inimigos que nos atacaram teriam nos engolido vivos, tão grande era a sua ira contra nós. 4 e 5. Teríamos nos afogado no rio largo e profundo do ódio de nossos inimigos. 6. Bendito seja o Senhor, Ele não nos deixou de ser vítimas da violência desses povos. 7. Escapamos vivos como uma ave que foge do alçapão. O alçapão se quebrou e nós ficamos livres. 8. O nosso socorro é o Senhor, o Criador do céu e da terra.